Meu coração é um viajante que se entrega num instante por aí aonde for. Acha que sabe bem o que eu preciso, prende-se a qualquer sorriso sem motivos de maior. O meu coração é inocente, pensa que a vida é um mar de rosas. Mas eu que vi espinhos em toda a gente, afasto essas certezas duvidosas.
Meu coração é um bicho muito estranho que se esconde e não responde a quem chamar. Alérgico ao exterior, vive na toca onde se esconde e sufoca por não ver entrar o ar. O meu coração vive trancado, diz que atirou a chave ao mar. E eu que a procurei por todo lado, só me resta assim continuar.
Coração triste, não me arrastas em teu passo. Meu corpo insiste em decidir o que faço. Se eu vir que sinto, diz que não.
Mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados, só para não variar, aqui no Hotel das Salinas, a cada regresso a casa de sexta-feira. Anaquim, José Rebola e Companhia Limitada. É um gosto, José, tê-lo connosco hoje nesta sexta-feira tão especial. Bem-vindo.
Muito obrigado, o gosto é meu. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos lá em casa.
Já deu para entender, não é? É aqui o vocalista deste O Meu Coração que acabámos de ouvir, muitíssimo bem acompanhado com Ana Bacalhau, logo no início dos Anaquim, já lá vão alguns anos. Portanto, primeira pergunta, José Rebola, como é que está esse coração agora, para aí uns 12 anos depois?
Este coração continua a bater firme, continua a bater ansioso com cada lançamento novo de Anaquim, com cada entrada em palco de Anaquim, e espero que ele também não me deixe de bater assim de repente, não era muito bom sinal, mas continua a ficar contente com cada pedra que vamos pisando neste nosso caminho que já é longo, já são 15 aninhos.
É verdade. E este O Meu Coração que nós ouvimos no intro, no início desta entrevista, foi logo uma faixa do primeiro álbum, não é, José? Corrija-me se estiver enganado, as vidas dos
não,
outros.
Não. Está certíssimo. Foi o álbum que nos deu alguma projeção. Uma música desse álbum, que é o Na Minha Rua, foi escolhida para as festas de Lisboa. Depois tivemos a colaboração com a Ana Bacalhau, que tanto nos orgulhou. E teve o nosso tema, que é o tema que dá o nome ao disco, que é o tema mais reconhecido pelas pessoas, que é As Vidas dos Outros. Depois desse álbum, então continuou-se a fazer o caminho. E já vamos agora no quinto álbum de originais, com um álbum de músicas ao vivo gravado no nosso concerto de 10 anos lá pelo meio, portanto já começa a ser uma história com um legado bastante extenso.
Este quinto álbum é fresquinho, não é? Amarras, ele já chegou ao mercado.
Já chegou ao mercado no dia 16 de dezembro, portanto é mesmo fresquinho. É um álbum onde nós quisemos ao mesmo tempo manter as características que identificam Anaquim, mas dar uma roupagem um pouco mais moderna. Trabalhámos com o produtor Paulo Mota Pereira para modernizar um bocadinho o nosso som e pôr as ideias dele. E eu penso que esse cruzamento resultou num álbum muito, muito bonito, que se ouve muito bem. O álbum é pequenino, tem pouco mais de meia hora, mas realmente mostra uma faceta nova da Anaquim, é assim uma espécie de lifting, vá, sem ter que ir ao Botox, conseguimos renovar aqui algumas coisas e penso que o resultado final tem mesmo músicas muito, muito bonitas.
O primeiro single de avanço é este. Vamos lá ouvi-lo e já voltamos à conversa com José Rebola.
Quando a vida custa e tudo corre mal, quando os meses longos não têm final, que me vale nesses dias assim, é que o meu gato gosta de mim. água quando anoitece e ninguém responde aos meus SMS. O que me vale quando isso acontece? É que o meu gato gosta de mim. Se não fosse este orgulho felino de esconder a adoração que ele me deve ter.
Orgulho felino, José.
É verdade, é verdade. É, esta é uma música, como perceberam, sobre gatos e sobre o que nós achamos que os gatos acham sobre nós. Porque eles realmente às vezes são criaturas muito mimentas, outras vezes são muito assim enigmáticos, mais elusivos. E esta música é só um tónico para pôr as pessoas bem dispostas, e quem tem gatos compreende a letra como ninguém, como eles às vezes parece que gostam tanto de nós e outras vezes parece que realmente estamos ali. Se tivesse ali um ornamento qualquer na sala era igual para ele. Portanto, é uma música muito, muito bem disposta também.
E nesta quadra festiva, não é? Os nossos patudos também são família. Quem são aqui as vedetas do vídeo?
As vedetas do vídeo são alguns gatos da banda. A vedeta principal até acabou por ser o gato do realizador, que é o Xugabugas, é o nome dele. Esteve para ser o meu gato não se deu bem, armou-se em diva, não se deu bem com as câmaras, não conseguia estar quieto mais 2 segundos. Portanto, estão aí os gatos do nosso teclista, a Juba e o Leão, e os Xugabugas também, e pronto, fizeram a sua aparição. Não nos pediram um grande cachê, foi só um bocadinho de ração. Portanto, foi uma aventura trabalhar com eles.
Espetacular, não desilude. Quinto álbum do Anakin, Amarras, Orgulho Felino, espetacular. Mais uma para tocar, que se vai fartar aqui na antena da Terra Nova. José, fazendo um balanço, porque estamos também em final de ano, 15 anos de Anakin, ainda continua a ser mais fácil abordar as vidas dos outros?
Sim, eu penso que sim. Nós olhamos sempre para as vidas dos outros com um olhar diferente do que olhamos para a nossa. Assim, pelo menos como primeiro instinto. Depois, pensando um bocadinho mais a fundo, percebemos que as nossas vidas são... Não é que sejam todas iguais, mas que todos temos dores e que todos temos motivos para sorrir e outros para chorar, e que no fundo esta experiência humana tem muito de comum. Portanto, olhando para as vidas dos outros, olhamos para as nossas, e olhando para as nossas, olhando para as dos outros. E acho que é isso que também faz com que as nossas músicas tenham um eco junto das pessoas, porque elas se identificam com estas histórias e estas crónicas que vamos deixando em disco e em concerto.
José, já agora vou pedir-lhe que apresente o resto dos Anakin. Quem são os Anakin?
Os Anakin, pronto, sou eu, José Rebola, na voz e na guitarra elétrica. Depois temos o Luís Duarte na guitarra acústica. Temos o Pedro Ferreira nos teclados, temos o Filipe Ferreira, não são família, no baixo, e temos o João Santiago na bateria.
Perfeito, Anakin, música de Coimbra tão boa. Eu confesso, eu sei que vocês já têm 5 álbuns na calha, recheadinhos de música boa, mas esta música que vamos ouvir continua a ser a minha favorita de sempre.
Eu gostava de ser dessas pessoas positivas que andam pela vida cheias de planos para amanhã, que dizem frases feitas mas têm suas próprias manias e as outras gostam delas porque elas são mesmo assim. Eu gostava que no fundo o mundo fosse simples, que o dia fosse um barco e a noite fosse um cais. Se tudo fosse sim ou não, para mim era mais fácil e eu não tinha que magoar as pessoas que gosto mais. Eu gostava de ser mais ajuda para a família, de aprender a fazer bolos em casa da minha avó, porque ela me quer lá e até faz alguns petiscos com a minha mãe a ajudar para que ela não se sinta só.
José, bocados de mim, bocados de si, neste os 5 álbuns, quem escreve as letras?
Sou eu que assino as letras de, de Anakin, e este bocado de mim está particularmente biográfico, digamos, porque fala efetivamente em alguns, fala na minha família, fala em amigos meus, mas acaba dizendo também são só bocados de mim, são só bocados de nós, porque mudando ali alguns nomes, foi como eu disse há pouco, toda a gente tem aquele amigo especial, aquele amigo mais dado para a brincadeira, aquele familiar que nos marcou de uma maneira que não se esquece. Portanto, esta música, apesar de ser particularizada, penso também as pessoas podem identificar com ela. E neste quinto álbum, por exemplo, nós temos uma música que foi originalmente feita para o casamento do nosso baterista, que é a Valsa dos Namorados, que conta a história dele e da esposa, e mais uma vez as pessoas, transpondo para as suas relações, conseguem encontrar ali muitos pontos de contacto, de certeza, e também tenho a certeza que vai ser uma das favoritas dos nossos ouvintes.
José Rebola, dos Anakin, nosso convidado hoje nesta edição do Chá das 5, porque o Natal está aí à porta. José, qual foi o melhor Natal da sua vida até à data e porquê?
Ui, isso é uma pergunta difícil, mas eu penso que os natais que são passados em família, e nem sempre isso acontece com a família toda. Por exemplo, eu tenho familiares emigrados, mas eu guardo assim os natais da minha infância e adolescência, quando também ainda tínhamos os nossos avós por perto e era a família um bocadinho mais numerosa. Acho que são esses natais que eu guardo com mais carinho. Não me lembro, não vou distinguir um Natal por ter recebido este ou aquele presente, porque realmente não é isso que interessa, é mesmo a companhia de estarmos todos no carinho e calor humano uns dos outros.
E neste momento atual, José, mantendo então este amor, este calor familiar, o que é que gosta mais aqui na época das luzinhas?
Gosto do sorriso com que as pessoas se cumprimentam, da maneira genuína com que oferecem prendas ou um abraço ou qualquer coisa que seja mais simbólico num ano em que os bens materiais se tornaram mais caros, em que o ano particular que foi nos fez repensar aqui algumas das nossas prioridades, e gosto de facto dessa disponibilidade extra que as pessoas têm para ser generosas umas com as outras. Eu penso que é mesmo uma época especial e que isso se nota no trato, e é o que eu gosto mais.
Ando a fugir, não sei de quê, ando a adiar, a resistir, a evitar, a reprimir, não sei porquê.
O que é que chamaram Amarras a este quinto álbum?
Amarras é o nome de uma música também do álbum, embora o título do álbum e o título da música representam amarras completamente diferentes. O título do álbum vem das amarras que ainda nos ligam uns aos outros enquanto elementos de banda, e enquanto nos ligam também à nossa cidade, a este projeto e aos nossos fãs. São essas amarras boas que mantêm as coisas coesas. Temos também uma música com o título Amarras, mas essa fala das amarras que nos prendem, nos impedem de perseguir os nossos planos ou os nossos sonhos, e já é um significado completamente diferente. Mas para o título do álbum, são estas amarras boas que mantêm as coisas coesas e duradouras e com significado.
Como é que vocês cruzaram a pandemia da Covid-19?
Não foi fácil, foi de facto um pouco uma travessia do deserto, mas conseguimos ainda assim editar algumas músicas, alguns inéditos, fizemos uma versão da Trova do Vento que Passa, que também fala sobre liberdade e por isso teve um significado particularmente especial. E fizemos também uma espécie de talk show chamada Na Quina Net, em que íamos também tentando animar-nos a nós próprios e a quem nos via, e era a maneira de mantermos contacto com as pessoas que gostam de nos ter por perto.
Quais são as vossas referências? Onde é que vocês bebem inspiração? E dos concertos que têm feito em Portugal e fora de Portugal, existem muitas diferenças entre os públicos?
Sim, existem bastantes diferenças, porque especialmente no tamanho, é completamente diferente, não é que o público do Norte ou do Sul ou do Zimbábue, onde demos um concerto espetacular para famílias que não percebiam português, não é? Portanto, foi só comunicação através da música e de algum inglês a explicar os temas, mas a diferença nos públicos está efetivamente no tamanho. E eu particularmente tenho simpatia por concertos pequeninos, assim um bocadinho mais intimistas, onde nós vemos a cara de toda a gente, vemos a reação de toda a gente, e aquilo torna-se quase um diálogo. E claro, esses concertos são bons, mas também são bons estes concertos, por exemplo, como demos agora em casa, entre aspas, para marcar estes 15 anos, para o Convento de São Francisco com a sala esgotada, com mais de 1000 pessoas, e em que realmente aí o eco que nos chega no fim de cada música, em termos de apoio e salva de palmas, também nos enche o coração. Portanto, eu acho que essa é a principal diferença entre públicos, porque receptivos e prontos para a festa, isso estão todos. Esse é o nosso público, são essas pessoas. Portanto, é realmente a diferença entre estes concertos mais pequeninos e outros mais numerosos.
Repescando aqui a vossa passagem no Zimbábue e em outros lugares em África, o que é que vocês trouxeram enquanto Anakin de toda esta grande viagem?
Trouxemos a garantia de que a música é de facto universal, e de que as pessoas também, como eu estava a dizer há pouco, são encontra-se pessoas disponíveis e especiais em todo lado, que nos ajudam a concretizar os nossos objetivos, e portanto trazemos essas pessoas e trazemos a garantia que a nossa música vai para além da letra, que há qualquer coisa nela que consegue estabelecer ligações. E por isso já depois da África já tocámos em França, já tínhamos tocado na Hungria, já tocámos em Macau, e conseguimos sempre ter essa reação positiva do público, de quem realmente está a perceber alguma coisa do que se está a passar em palco, apesar de não falar a nossa a língua de Camões.
José Rebola, Anakin, connosco nesta edição do Chá das 5. José, no final deste nosso pequenino encontro, pequenino grande, porque agora fica registado e fica para sempre, a correr muito bem, como é que vai ser 2023?
2023, vamos continuar a divulgação deste álbum, deste Amarras. Temos também algumas surpresas projetadas com algumas colaborações, esperemos que se concretizem, e vamos tentar o que faz mais sentido para nós, que é voltar aos palcos, voltar a partilhar a nossa música com as pessoas nos palcos. Já temos algumas datas reservadas e esperamos que venham muitas mais, não só para nós, mas para toda a música portuguesa, que se consiga retomar a normalidade, digamos, dos concertos.
Porque enquanto houver estrada para andar, não é, José?
É, a gente vai continuar, é isso mesmo.
E terminamos assim. José, foi um gosto ter-vos connosco. Assim, José Rebola, vocalista, guitarrista e letrista dos Anakin, a representar este grande coletivo que é nosso aqui tão pertinho de Coimbra. No fecho, a última música fica ao seu critério. Vamos fechar com o quê?
Podemos fechar com o segundo tema deste álbum novo, que é o Anos Luz, que eu acho que é um tema muito bonito também.
Então não resisto. Antes do Anos de Luz, se vier aí algum ET que mora a anos de luz do planeta Terra, como é que lhe explicaria o Natal?
Eu acho que o mais fácil era convidá-lo para uma das nossas casas e deixá-lo experienciar por si próprio e tirar as suas conclusões. Acho que não se explica por palavras, explica-se mesmo pela experiência.
O sentir. Anos de luz. José, muito obrigada por tudo. Um beijinho grande.
Obrigado, eu. Um beijinho e muito sucesso. E boas festas para si, sim. E
Igualmente,
toda a gente aí
obrigada.
na rádio. Um beijinho.
A milhares de milhões de anos-luz há um outro eu e um outro tu, uma versão de nós em que não ficamos sós. A milhares de milhões de anos-luz, a sorrir sorrisos que eu não sorri, a cantar canções de amor que eu não compus. Ainda vamos avante numa galáxia distante, a milhares de milhões de anos-luz. Eu gosto de pensar que sim, que há um outro nós que nunca teve um fim, uma versão diferente lá bem longe segue em frente, a milhares de milhões de anos-luz. A milhares de milhões de anos-luz há um outro eu e um outro tu, uma versão de nós em que não ficamos sós. A milhares de milhões de anos-luz, eu gosto de pensar assim, que há um outro nós que nunca teve fim, uma versão diferente lá bem longe segue em frente, a milhares de milhões de anos-luz. Galáxia distante, a milhares de milhões de anos-luz, a milhares de milhões de anos-luz.